1:04. Não acha tudo diferente, Guerrinha?
É a nossa casa também, mas é diferente, sim.
É muito diferente. Nós estamos aqui sentados dentro da redação da Zero Hora. Uma das tantas comemorações de 40 anos de um programa de rádio que é uma conquista extraordinária. Só a Voz do Brasil talvez tenha longevidade maior, hein? Coisa linda. Nós conseguimos reconstituir, assim, um dos momentos magníficos desses 40 anos, quando o Sala de Redação era feito aqui pelo Cândido Norberto.
Chega a ser comovente, professor, a acolhida que estamos tendo aqui. É uma tietagem interna, professor. Vai, professor. Professor, lembra essa dupla? Eu na reportagem, o senhor no comentário. Vai lá, professor.
Vai lá, professor.
Tudo bem, mas é muito, muito agradável para mim, sobretudo, poder falar sobre essas coisas todas que marcaram as nossas vidas profissionais e pessoais, porque é importante. O Sala teve influências decisivas na formação de muita gente, e eu e o Lauro especialmente tivemos uma experiência rica, porque foi uma continuação de acontecimentos, todos eles de alta qualidade. Então é nisso exatamente que está a minha satisfação hoje. Hoje eu estou voltando de algum modo, em algum aspecto, aqueles velhos e bons tempos.
Você não está confuso, não. Você começou ouvindo uma gravação de 10 anos atrás, do dia 27 de junho de 2011. Em seguida, passou a ouvir junho de 2021. Professor Rui Carlos Osterman, ele mesmo, está de volta, segundo ele próprio, aquilo que ele chama de ser um resgate. Está de volta ao Sala de Redação. E é por aí que nós vamos levar este nosso segmento da história do Sala, da grandeza, da mística, do maior programa de debates de futebol, de esporte, do rádio brasileiro. Professor Osterman, estamos aqui com o senhor, prazer tê-lo de novo conversando conosco. Lauro Quadros, tudo bem, Lauro?
Tudo bem, eu peço licença na primeira intervenção que estou fazendo agora para contextualizar historicamente o nosso Sala de Redação. Quero lembrar para vocês que no ano que vem, o veículo rádio completará 100 anos no Brasil, 1922-2022. Na verdade, a primeira emissora surge em 1923, um ano depois, 1922, o veículo rádio começa, e um ano depois, 1923, se inaugura no Rio de Janeiro a Rádio Sociedade. E só 4 anos depois, 1927, coincidindo com a fundação da Varig, inesquecível Varig, entra no ar a Rádio Sociedade Gaúcha, PRC2, depois PRC21, PRC22, a pioneira, 1927. Cerca de 20 anos depois, na década de 40, vem lá de Bagé um jovem cujo nome era Cândido Norberto dos Santos, para trabalhar lá no edifício União, na Borges de Medeiros, 11º andar, onde ficava a Rádio Gaúcha naquela época, década de 40 e década de 50 e década de 60. É ali que eu vou me encontrar com Cândido Norberto em 1959. Ele chega para ser ator, rádio-ator. As novelas no rádio eram espetaculares. Havia, inclusive, uma coleção, um álbum de figurinhas, e o Cândido Norberto, como Walter Ferreira, como tantos outros, ele era figurinha selada, Rubens Alcântara. Bom, e aí eu tinha figurinhas no meu álbum, eu era criança, pré-adolescente, e eu cantava Artistas do Rádio, de quem se fala, agora se encontra na bala do rádio, saborosa e sã, que traz os artistas de quem eu sou fã. Esse era o radioator Cândido Norberto. Mas o Cândido Norberto também era locutor comercial. Com ele eu fiz dupla de locutor comercial no estúdio da Rádio Gaúcha, na Borges de Medeiros, 60 anos atrás. E agora vem o Cândido Norberto no esporte, no futebol. 1949, gente, a Rádio Gaúcha faz as primeiras transmissões, as primeiras jornadas internacionais, com destaque para uma excursão à América Central, o Grêmio de Otto Pedro Bumbel, que depois faria sucesso na Espanha também, o Bumbel. O Grêmio excursiona pelos países da América Central, uma excursão com resultados ótimos. E quem narrou? Cândido Norberto.
Hora certa em América Central, exatamente 22 horas, 48 minutos e 37 segundos. Paulista no lugar de Clorina, equipe Porto Alegrense. 2-0 no marcador. Esta é a Rádio Gaúcha de Porto Alegre realizando uma reportagem gravada em Guatemala City. E anunciamos para domingo próximo mais uma irradiação direta desde América Central para todo o Brasil e América do Sul, bem como para América Central. E se querem saber também para América do Norte, pela poderosa estação de ondas curtas da Tropical Radio na capital norte-americana.
E ele só ficava sabendo se a transmissão saía ou não no dia seguinte. Como o Walter Abrão, que quando narrou a Copa de 62, minha primeira Copa do Mundo, 59 anos atrás, televisão preto e branco, o Walter Abrão narrava lá, e aí a gente aqui no Brasil, o pessoal aqui no Brasil ficava sabendo só depois. Bom, mas retomando, Cândido Norberto narrou primeira transmissão internacional, primeira jornada internacional da Rádio Gaúcha. E naquele tempo, e agora já vou chegar no sala de redação, naquele tempo se dizia assim: atenção, ouvintes, a Rádio Gaúcha vai falar em esportes. E aí entrava, a característica era, não era de hoje, era a Madelon. Pararará, pará, pará, pararará, pará, 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 pará. La Madelon, que Maurice Chevalier gravou na década de 20. Nós damos um salto e chegamos em 1971, sala de redação, porque todo mundo já sabe, ou quase todos já sabem, ou uma minoria, ou maioria, não sei, que começou sala de redação e continua sala de redação porque era feito da redação da Zero Hora. E a partir daí, é tudo com vocês. Eu queria contextualizar historicamente e, modéstia à parte, acho que consegui.
E lembrar, Lauro Quadros, que Rui Carlos Ostermann, em 1978, é o homem que substitui, que toma o lugar do mediador, criador e toda essa figura que o Lauro colocou no rádio. Substituísse, Rui, quando chegasse na RBS, na Rádio Gaúcha, o Cândido Norberto, num programa que já era consagrado naquele momento, que era o Sala de Redação. Ainda jovem, com apenas 7 anos. Lembra disso, assim, qual é a contextualização que tu colocas de teres substituído o Cândido?
Pois olha, para mim foi uma emoção muito forte. Eu era um jovem principiante, a rigor, em rádio. Eu não tinha, e nunca tive, grandes reconhecimentos assim, pessoais sobre as coisas todas, com as coisas que estava envolvido. Mas de qualquer modo, aquele fato de eu entrar no lugar do Cândido Norberto, num programa que já tinha prestígio, tinha ouvinte, foi uma emoção muito forte. Historicamente, é a minha formação, é o meu ponto inicial como jornalista, o ponto inicial como radialista. Isso aí é inegável, eu não posso deixar de lembrar. E o Lauro, que tem uma memória maravilhosa e acabou de fazer uma resenha ótima, é a de lembrar também isso. Foi um momento em que as coisas começaram a tomar forma para muita gente, entre elas eu.
Cândido Norberto está no nosso programa de hoje. Ele, nos 5 anos do Sala de Redação, ele já tinha uma ideia muito grande daquilo que ele tinha criado e que seria e é eternizado hoje com 50 anos o programa.
Um balanço geral não há como fazer em poucas linhas. Mas eu peço licença para dizer que se me fosse concedido o direito de destacar entre os muitos motivos de contentamento profissional que o Sala me tem proporcionado, eu destacaria exatamente este. De alguma forma, ele concorreu para ajudar a despertar o nosso rádio de uma sonolência longa que começou com o advento da televisão. A partir dele, outros programas radiojornalísticos surgiram em nosso meio. Alguns até em estilo um tanto quanto parecido. Dessa constatação, brota uma outra alegria para mim, veterano batalhador de um ofício a que amo profundamente, e que esta ampliou, o Sala de Redação ampliou o mercado de trabalho para colegas não só de rádio, mas também de jornal, aqui e fora daqui. E eu acho que isso por si só justificaria, vá lá que se diga, uma pontinha de vaidade, ou uma alegria de quem não passa de um apaixonado pelo seu ofício, uma velha paixão. O rádio.
2 anos depois, Rui Carlos Ostermann assume o lugar do Cândido em relação a essa manifestação dele. E já havia, professor, uma previsão do Cândido que os programas de debate ampliariam não só a dialética, a discussão, mas ampliariam o mercado de trabalho. E hoje o que a gente mais vê em televisões, em rádios, nos meios eletrônicos, nos podcasts, são os debates, professor.
É, exatamente. Acho que esse é um crescimento notável do rádio e uma forma de sobrevivência que ele também tem. Porque o surgimento da televisão, ocupando os espaços que antes eram radiofônicos, no mínimo, né? Mas não eram sistemáticos, organizados, definidos, isso foi um fato importante. Agora, se a gente examina aquilo tudo que aconteceu, e eu particularmente fico pensando de como eu comecei em tudo isso, eu fico emocionado, feliz e satisfeito. A nossa geração deu uma contribuição notável, eu digo notável com exagero, mas garanto que eu estou falando certo, uma demonstração notável de avanço técnico, de valorização dos indivíduos. A voz humana, na medida em que surgiu para substituir aquela imagem que antes começava a ser dominante, essa voz acabou sendo uma das formas de crescimento mais notáveis do rádio e, por consequência, do jornalismo.
78 a 85 são 7 anos. De espaço. Foram nesses 7 anos que não estiveram juntos no debate do Sala de Redação, até porque o Lauro não trabalhava na RBS. Lauro Quadros se junta ao Sala de Redação, comandado por Rui Carlos Osterman, no dia 2 de setembro de 1985. Até então, Lauro, o Sala já tinha 14 anos quando tu chegasse ao Sala. Como tu vias este programa, que era teu concorrente, que tinha nos anos anteriores a figura do Rui, com quem já tinhas trabalhado e já dividido essa condição de os grandes comentaristas do Rio Grande do Sul? Como foi, como era visto e como foi tua chegada ao Sala, Lauro?
Não é demagogia, não é média. Na verdade, eu admirava muitíssimo o Sala de Redação, que era um programa muito mais extenso do que é hoje, porque tratava de vários assuntos, programa extenso e intenso, comandado pelo Cândido na redação do jornal, e tratava de vários assuntos. E no meio do programa, inserido nesse programa, havia o debate esportivo do Sala de Redação. Eu admirava muito, por exemplo, aquela dicotomia, aquela dualidade entre Cid e Pinheiro Cabral, meu colega na Folha da Tarde, colega do Rui também. O Rui assinava uma coluna na Folha, gente de boa cepa, foi assim que surgiu o Rui Carlos Osterman. Então, Cid Pinheiro Cabral, um colorado, e Oswaldo Rolo Foguinho, um gremista. O que se repetiu depois com Kenny Braga, colorado, e Paulo Santana, gremista. O Ibsen Pinheiro, querido, eu já fiz de memória um cálculo aqui, eu não quero ser funerária, mas no mínimo 8 integrantes do Sala de Redação já se foram, mas continuam conosco. O Ibsen Pinheiro, que para mim não é falecido e nunca será, dizia o seguinte: não existe o isento, existe o imparcial. Uma coisa todo mundo é, gremista ou colorado, colorado ou gremista. Eu compulsivamente, obsessivamente fico dizendo sempre Beira-Rio, Arena, Arena, Beira-Rio, Inter, Grêmio, Grêmio, Inter. Mas não existe, dizia o Ibsen, o isento, existe o imparcial. Mas no Sala de Redação também havia essa característica. Cid Pinheiro Cabral, Foguinho, Kenny e Santana. Então é uma coisa realmente que a gente não pode esquecer. Eu admirava muito. E depois vinha substituir como âncora o Rui Carlos Osterman. Depois o Pedro Ernesto Denardin veio para o meu lugar. E eu gostei muito de ser substituído como âncora do Sala de Redação. E adianto por quê? É que o âncora, o Rui sabe disso, fica lendo comerciais, comerciais, comerciais. Parece que está falando demais, parece que está falando muito. E eu queria que outro fosse o âncora para que eu pudesse opinar sobre futebol.
É, eu quero saber o seguinte, vocês podem, entre vocês, me dizerem como é que é aquela coisa de que o Rui era o erudito e o Lauro era o popular?
Eu tinha
os meus jargões, né? O Mano Menezes, quando treinava a seleção, um dia chegou para mim e disse assim: ainda estou querendo conhecer o Rengo sentado e o cego dormindo. Imagina como politicamente correto hoje o cara dizer: esse cara aí conhece o Rengo sentado e o cego dormindo, a cabeça que tem piolho, o caminho da roça.
Isso.
Então o Rui brincava comigo quando eu dizia o caminho da roça. O Rui dizia: esse comentário agropastoril. Aí o Flávio Alcaraz Gomes dava risada e eu dizia em resposta ao ruim do comentário agropastoril, dizia, e esse comentário parnasiano? E a gente brincava. O Rui e eu tivemos rivalidade, uma rivalidade um pouco diferente, ou muito diferente, da rivalidade do Santana comigo. O Rui e eu tivemos uma rivalidade, era um matrimônio, era um casamento que durou décadas. E, por exemplo, na Copa de 74 na Alemanha, nós estávamos lá dividindo. Eu fazia um jogo, o Rui fazia outro. E aí chegou no fim de semana em Munique, o que, que aconteceu? Quem é que vai fazer no sábado Brasil e Polônia? Quem é que vai fazer no domingo Alemanha e Holanda?
Fizeram
e aí
sorteio,
eu fiz Brasil
uma queda
e Polônia.
De braço.
Exatamente. Aí eu fiz Brasil e Polônia no sábado e o Rui fez a final da Alemanha com a Polônia no domingo. E assim vivemos a vida inteira e continuaremos vivendo por muito tempo, Rui Carlos Osterman.
É o que eu espero, viver por muito mais tempo. Agora, de fato, tu tens razão. Alguns registros que a tua boa memória tem favorecem exatamente essa compreensão. Foi um aprendizado notável que nós fizemos, eu, tu e tantos outros, no Sala de Redação, que foi um programa de rádio, é verdade, um programa de rádio, tão somente um programa de rádio, mas cuja estrutura era as individualidades fortes, as personalidades ricas e, por consequência, uma atualização contínua através do futebol, que era o ponto de partida. Isso foi maravilhoso.
Quero saber se ali em setembro, no fim de agosto, início de setembro de 1985, o professor pensou assim, meu Deus, lá vem o agropastoril pro Sala, e o Lauros, vou ter que reencontrar o parnasiano.
É, isso é verdade.
Quando o rádio surgiu 100 anos atrás, vai completar um século, como eu já disse no começo, o ano que vem, quando o rádio surgiu, pessoas opinavam dizendo que o jornal ia acabar. A imprensa escrita vai acabar porque surgiu o rádio. Quando surgiu a televisão, foi em 1950, a TV Tupi, Assis Chateaubriand, em São Paulo, quando surgiu a televisão, agora o rádio acaba, a televisão acaba com o rádio. Não acaba nada, o rádio continua cada vez mais forte. E quando surgiu a internet, alguns ousados, adiantados, precipitados, disseram, com a internet... tudo vai acabar. Não, com a internet o rádio vai muito mais longe.
É verdade, é verdade. Esse é um testemunho que tem que ser dado. E nós somos testemunhos disso também. Ou seja, de que o rádio marcou personalidades, definiu autoridades, definiu condutas e, por consequência, permanece sempre como a referência básica.
A temática do Sala de Redação ela é absolutamente imprevisível. O futebol é um pano de fundo, mas
esse
às
é
vezes...
Esse é o ponto de partida.
Mas às vezes é o ponto de partida simplesmente esquecido,
Ah, sim, sim, sim.
Sempre foi assim. E isso desencadeia muitas vezes a discussão acalorada, a discussão por vezes até fora das medidas. Rui Carlos Osterman desenvolveu uma técnica que até hoje ela é... talvez a mais eficiente que tenha se mostrado dentro do próprio Sala de Redação e talvez servido para outros debates. Vamos ouvir bem a técnica do professor para quando a discussão está muito forte.
Grande Guerrinha, oh, grande Guerrinha. 1h37.
Professor, quando tem a risada, é para dar uma acalmada. Risada com palminha, porque a situação estava muito complicada, né?
Muitas vezes foi bem complicada. E exatamente esse bom senso apareceu através de uma tentativa de superação. Uma tentativa nem sempre bem sucedida, é verdade. Algumas vezes o programa terminava abruptamente.
Terminava abruptamente, cortava, professor. Mas tinha vezes que o senhor estava envolvido na discussão e não podia rir. Como é que acontecia daí?
Aí era o olhar. Desculpe. Aí era o olhar. Eu procurava pelo olhar tanto reconhecer a situação quanto sugerir a solução, quanto todavia marcar também a minha oposição aos fatos. Pelo olhar, não tinha outro. A voz não podia ser submetida e, em consequência, a gente tinha que ganhar tempo. Um pequeno tempo. E o olhar era esse tempo.
A figura de Paulo Santana no Sala de Redação, ele que é fundador do programa praticamente. Especialmente, Lauro, os debates contigo que aconteciam desde antes de vocês serem do Sala.
Ah, era uma coisa inacreditável. Vamos pegar o Neca. Vamos pegar o Neca como a discussão, o contraditório entre o Santana e o Lauro. O Neca, por exemplo, foi um daqueles jogadores que Eu vou ser imodesto, que eu descobri, digamos assim, para a mídia. O Cuca, por exemplo, o famoso Cuca agora, né? O Alex, o Cuca, me deu a camiseta uma vez em agradecimento. O Leca, uma vez, num jogo da Copa Roca, no Maracanã, jogou o Lula do Internacional, jogou o Neca do Grêmio, o Neca fez gol e depois me deu a camiseta também. E o Santana detestava o Neca. Eu era apaixonado pelo Neca e havia um conflito de opiniões inacreditável. Nós estávamos em dois prefixos na época ainda. E houve um jogo em que o Neca fez 3 gols no Estádio Olímpico e toda aquela galera ali, começando pela tribuna de honra, pegando no pé do Santana. Mas já que vocês falam do Santana, que surgiu ainda na redação da Zero Hora, quando o Cândido Norberto descobriu o Santana, tem o episódio da bengala, Zé Alberto Andrade. O episódio da bengala, Rui Carlos Osterman, quando o Santana pegou a bengala e ia dar uma bengalada na cabeça de Davi Coimbra. Luiz Carlos Silveira Martins e eu, Cacalo e eu nos atiramos. O Cacalo veio lá da ponta direita, para quem está sentado aqui, porque eu ficava, o Rui ficava numa ponta, eu ficava na outra, polarização geográfica. E aí o Cacalo se atirou por aqui, eu me atirei por ali, para evitar, quase apanhamos o Cacalo e eu, para evitar a bengalada do Santana na cabeça de Davi Coimbra. O Davi não esquece isso aí.
Aí, professor, não tem risada
não,
que
não tem, não.
Que, é, que sirva, né?
Aí é o conflito mesmo in natura, né? O conflito na sua originalidade, né? Que era inevitável e que muitas vezes era mesmo a motivação básica do Sala. O Sala, sem uma situação conflituosa, sem uma espécie de enfrentamento das pessoas, ele não funcionava, ficava morno. Na verdade, ele tinha que ser aceso, decisivo. Provocativo.
O senhor alguma vez ficou preocupado e até, por vezes, talvez envolvido numa frequência desse tipo de conflito exagerado? Porque tem que ter uma medida, né? Ele tem que ser o de vez em quando, pelo menos aparece, o de vez em quando, para manter essa ideia de que está aceso. Mas o muito frequente é perigoso para o programa, o senhor acha?
Muito, muito, muito perigoso, tem razão. Não, e na verdade isso a gente evitava de todas as formas. Mesmo que no intervalo disso, né? Havia uma suspensão da programação para que a gente tentasse reconciliar. Ali era até mesmo, ali era difícil, quase a socos. Eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo passou muito de rápido e muito longo também. Mas a verdade é que a gente tinha que ter esse cuidado, muito cuidado, porque muitas vezes o Sala era contaminado pelo conflito.
As diferenças entre Lauro Quadros e Rui Carlos Osterman, do ponto de vista de estilo, são relatadas também numa passagem que os dois tiveram no Sala.
Depois quando eu fazia vestiário, o senhor era geral. Comentarista, professor, e eu era repórter. Ah. Eu fazia vestiário com os caras tomando banho e dentro da imersão, a chonga boiando ali.
Eu tô entrevistando.
Alô? Alô, professor, tô aqui. Tô aqui na zona da mata, professor, dizer. O foguinho.
Mas ele confessa isso?
Não, peraí, rapaz. O foguinho no banho. Chuveiro caindo, água, o foguinho, palavra de honra, e eu entrevistando o foguinho.
Já vi Xonga fazer tudo, menos boiar.
Vida dura essa de repórter no teu tempo, hein, Lauro?
Hoje nós vivemos a entrevista coletiva, contra a qual nada tem. Eu acho maravilhosas as entrevistas coletivas, mas naquele tempo era absolutamente diferente. A gente ingressava no vestiário com a maior tranquilidade. No Maracanã, por exemplo, uma ocasião, no Maracanã, o Rui vai lembrar, eu entrevistava sempre que podia o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues. E aí eu fui para o vestiário, o Pelé, com uma toalha tapando a genitália, como acontecia naquela época também, saído do banho, a toalha tapava o pinto do Pelé, e chega Bob Kennedy, que também foi assassinado como John Kennedy. Eu estive lá em Dallas, naquela janela na Copa do Mundo, fazendo para o Jornal do Almoço, aquele fuzil em cima do livro da Library. Ele, bom, mas aí o Bob Kennedy, irmão do John Kennedy, claro, chega para conversar com o Pelé. Essa foto saiu até na revista Manchete naquela época, o Pelé com o Bob Kennedy e o repórter Laurinho ali. Então era completamente diferente de hoje.
O senhor não tem essas agruras, né, professor?
Não. Quando era não, o Lauro era do vestiário. eu era do estúdio. E eu era da cabine, né? Portanto, eu ficava um pouco distanciado. Isso não era bom, porque me esvaziava um pouquinho de conteúdo emotivo em relação ao episódio. Mas, de qualquer modo, era também a única técnica que nós tínhamos para que o rádio tivesse uma transição esportiva, por exemplo, tivesse sua continuidade e suas consequências.
O Lauro falou há pouco, até que entrevistou, tomando banho, Oswaldo Rolo Foguinho. Professor Rui Carlos Ossi, a importância para o senhor de ter trabalhado num mesmo programa e sob a sua direção, Foguinho ter ido à Copa do Mundo em 78. Oswaldo Rolo, essa figura que o Sala de Redação marcou demais na imprensa, depois dele ter sido tudo na vida do futebol, jogador, juiz, técnico.
Eu acho que foi uma figura muito importante e foi uma... Não diria uma descoberta, talvez, isso é um exagero, mas foi sem dúvida uma revelação maravilhosa que o rádio soube fazer. Era o Foguinho falante, o Foguinho participante, o Foguinho com opinião a respeito das coisas, de que ele participara tão bem antes, como técnico, como um homem competente. Ele deu uma contribuição maravilhosa. Isso é inegavelmente um momento histórico importante. Foguinho e Rádio Gaúcho.
Oswaldo Azarine Rola, Sala de Redação, a despedida do Foguinho.
Eu não estou me despedindo do senhor absolutamente, quero preservar sobretudo a convivência, a nossa amizade, o respeito profissional que eu pude desenvolver ao longo de todo esse tempo. Já disse, já escrevi, já repeti tantas vezes, mas nesse momento eu acho que é importante que se diga que o que eu sei de futebol eu aprendi com o senhor. Quando não, comecei na minha profissão...
O futebol, naturalmente, não, é não. Uma intuição.
É claro.
Eu sou um homem que tem intuição para isso, eu acabei de dizer aqui.
Eu me lembro bem que as coisas que precisavam ser esclarecidas para que a gente as entendesse definitivamente, que o futebol é uma coisa que a gente, de repente, entende definitivamente, ou algumas coisas, não todas, porque sempre se reaprende e se amplia, mas esse testemunho eu devo dar, e a sua presença aqui, o reencontro que tive aqui nesse programa consigo, quando vim eu para a RBS... Foi extremamente feliz, pudemos conviver juntos todo esse tempo, sem nenhum atrito, sem nenhuma dificuldade pessoal, pelo contrário.
Eu não sou de má convivência, a minha personalidade é definida, como eu já disse, por Pinheiro Machado Neto, né? Grande amigo, grande seu amigo, que eu não tenho inimigos,
mas poucos amigos. É verdade. Seu Rola, fica o meu abraço, o meu reconhecimento, fica o meu agradecimento, fica a minha compreensão, e eu acho que falo em nome dos ouvintes.
Fala em nome de todos os integrantes do Sala de Redação.
Fala em nome do Paulo Santana, que está ausente em férias e que volta e vai ter o infortúnio de chegar e não encontrá-lo no programa. Fala em nome de todos os componentes do Departamento de Esportes. E esse programa, a partir da sua ausência, eu quero lhe declarar, e eu tenho convicção profissional disso, terá que ser um pouco diferente do que era, porque perde uma característica e ela não é substituída. Ele terá que continuar, é a sua tarefa, mas ele terá que continuar de um outro modo, porque tentar dizer assim, onde está o Foguinho que nós vamos botar agora na mesa, pois ele está nos ouvindo em casa, ao lado da sua Joana, e está nos querendo bem, não
é? É sempre, eternamente, grato por tudo que eu recebi aqui dos senhores e pela convivência que tive a oportunidade de ter, como já disse, de uma elite de homens que trabalham em benefício do esporte.
Oswaldo Rola, dizem, professor, que o Foguinho, ele sai no início de 84, o Lauro chega em setembro de 85. Mas dizem que a saída do Foguinho se deveu a um sentimento pessoal envolvendo o programa. À medida que Cid Pinheiro Cabral, meses antes, havia falecido, por consequência, o Sala ficou sem o representante colorado e contemporâneo do Foguinho, ele se sentiu talvez amargurado, talvez com saudades do Cid e não fez mais. E resolveu sair do Sala, alegando, claro, motivos particulares, a própria saúde que ele foi cuidar. O senhor, isso nunca foi dito por ele pessoalmente ou claramente. O senhor acha que pode ter sido mesmo o motivo, a saída do Cid perdeu para o Foguinho a razão dele ser no Sala de Redação?
Pois pode ser, sim, pode ser. Eu nunca tinha me demorado em examinar essa possibilidade, mas... Agora estamos pensando a respeito. Acho que sim. Eles acabaram sendo os opostos que se degradavam continuamente, mas que tinham uma reconciliação no entendimento pleno do futebol, na compreensão do futebol e do jornalismo, por consequência. Eu acho que sim. Acho que a morte do
Cid Pinheiro Cabral.
Do Cid Pinheiro Cabral acabou determinando para o Foguinho um vazio. e uma dificuldade. E talvez ele ficasse com receio. Eu nunca falei isso com ele. Eu frequentava muito a sua alfaiataria, onde ele ficava cortando, fazendo roupas, né? Era muito bom. A gente batia papos muito agradáveis naquelas manhãs. Mas eu nunca lhe perguntei objetivamente sobre isso. E também não permiti que ele falasse sobre isso. Foi uma perda que tivemos todos. E ele me parece que levou a perda mais adiante.
Lauro, tu trabalhaste bastante com o Cid Pinheiro Cabral. E depois no Sala, vocês dois trabalharam com o Cláudio Cabral, filho do Cid. O Cid Pinheiro Cabral talvez tenha sido, pelo lado do Internacional, o jornalista mais influente na vida do clube. Até eu ouvi histórias, e vocês podem confirmar, que decisões do Inter passavam necessariamente pela redação da Caldas Júnior em função de passar pelo Cid Pinheiro Cabral, Laurinho?
Ah, ele era muito importante. Eu vou contar uma historinha para ti, Zé, e para todo mundo. Como é que surge Rui Carlos Osterman, que estudava lá em São Leopoldo, no Sinodal? E pelo que eu sei, Luiz Engel, que é treinador do Luiz Engel, que teria chegado para Cid Pinheiro Cabral e dito: olha, há um rapaz lá, um menino que é muito inteligente, é um intelectual. Vocês têm que aproveitar no jornal. Aí surgiu gente de boa cepa, a coluna do Rui, e depois o Mendes Ribeiro resolveu levar o Rui, que era um praticante de basquetebol, para a rádio. Foi iniciativa de Jorge Alberto Beck e Mendes Ribeiro. Mas deixa eu dizer uma coisa, Zé. O Foguinho falou, lembrou, um querido amigo meu, inesquecível amigo meu, Antônio Pinheiro Machado Neto Pinheirinho, e pai do Ivan, pai do outro Pinheirinho e tal. Olha, eu preciso lembrar o que tu já sabes, Zé, porque tu com esse cabeção, tu tem uma memória, apesar de ser jovem, tu sabe tudo. Mas olha aqui, ó, a primeira excursão de um clube de futebol à Europa não foi nem do Inter, nem do Grêmio, nem do Grêmio, nem do Inter. Tu sabes, Zé, foi do Cruzeiro. O Cruzeiro de Oswaldo Rola e de Antônio Pinheiro Machado Neto. E tem aquele episódio sempre lembrado com muita graça, né? Aquele episódio no Santiago Bernabéu, Cruzeiro e Real Madrid. Os resultados foram muito bons do Cruzeiro na Europa. E que aí o Di Stefano, Alfredo Di Stefano, se irrita com o zagueiro Valtão e diz: Yo soy Di Stefano de Real Madrid. Yo soy Di Stefano de Real Madrid. E o Valtão diz para ele: e eu sou o Valtão de Canoas. Olha, Zé, eu sou antigo, muito antigo. Eu sou do tempo em que as sedes do Grêmio e do Internacional eram na Rua da Praia. Pra tu ter uma ideia, inclusive o Alberto do Canto, naquela música Rua da Praia, que eu não vou cantar toda, no final diz assim: Rua da Praia, da sede do Grêmio Internacional, que se embandeiram e soltam foguetes no jogo Grenal. E eu me lembro do Matzenbacher, José Zeferino Matzenbacher, ele tinha pavor do Zeferino, o Cabo Zefa. O primeiro setor que eu cobri foi o Cruzeiro, mas depois, em seguida, cobri o Internacional. E a sede do Internacional ficava no edifício do Relógio, no Largo dos Medeiros, no quarto andar. E o Matzenbacher dizia assim: para tu não esquecer o telefone do Internacional, guarda na tua cabeça o seguinte: os telefones tinham quatro algarismos na época. Guarda o telefone do Inter, é sede 507. Sede 507. Era o telefone da sede do Internacional. Zé, isso aí só faz 61 anos, Zé.
Na época em que o Cid decidia muito no Inter, né, professor? O Cid Pedro Cabral, a influência
Sim,
dele.
Sim, eles tinham influência importante porque eram ouvidos, né? Eram consultados. E o Cid foi meu chefe, eu trabalhei com ele na redação, eu gostava muito dele. Ele era também muito ponderado, mas extraordinariamente colorado, ou seja, intrinsecamente colorado. E por consequência, por ele passava exatamente um sentimento que, bem lido, bem observado, bem cogitado adiante, era verdadeiramente aquilo que se pensava no momento dentro do Internacional.
Há pouco a gente falou aqui do Paulo Santana, que era o lado gremista, talvez muito menos consciente do que o Cid, dentro dessa ponderação do Cid.
Sem dúvida,
O Santana era o que hoje eles falam que tem que ter um jogador sanguíneo, né? O Santana seria um sanguíneo tricolor.
Isso.
Desde o início, antes até de se tornar o grande cronista do cotidiano que o Rio Grande do Sul teve. E que foi o rival do Lauro em questões ideológicas. Do futebol, ideológicas do futebol. Paulo Santana no Sala de Redação.
Bom, o integrante mais marcante do Sala de Redação durante esses 40 anos, sem dúvida nenhuma, isso é reconhecido pelo povo gaúcho, foi o Paulo Santana. Não, estou brincando. Todos sem exceção, se foram escolhidos para o programa é porque tinham méritos.
Curto, mas pontual, né, professor? Sala de redação é uma baita seleção.
Ah, sim, sempre foi, né? E era interessante que a estrutura do sala, ela prevaleceu durante um bom tempo, e eu digo prevaleceu porque agora é um pouco diferente, as pessoas são outras, e por consequência a gente não pode fazer comparações. Mas o período em que o sala tinha a definição clara de seus integrantes, essas que a gente lembra, foi de fato uma extraordinária organização profissional, ou seja, exigiu muito de cada um, e exigiu de um modo que habitualmente não se consegue. A discussão da rua, por exemplo, é uma discussão que pode levar até mesmo ao conflito, mas a discussão da rua, ela se esgota, enquanto que essa do rádio, e no caso do sala, ela se manteve intacta, a cada instante ela podia ser voltada, e em consequência o programa tinha uma continuidade maravilhosa. Foi um belo exemplo de jornalismo.
Lauro, quando fosse contratado pela RBS, tu dissesse que tu querias o sala, eles já te disseram, ó, tu vais pro sala, ou tu chegasse pro professor, professor, me leva pro sala.
Eu comecei na Gaúcha em 59, voltei pra Gaúcha em 85, tu tem razão. 85. E eu sempre digo, Zé, sem querer pipocar da tua pergunta, eu sempre digo o seguinte, o rádio se divide em antes e depois de Cândido Norberto. O rádio gaúcho se divide em antes e depois de Cândido Norberto. O comentário esportivo no Brasil se divide em antes e depois de Rui Carlos Osterman. E a referência do sala de redação, sem dúvida, imortal, é Francisco Paulo Santana, não há dúvida alguma. Tu sabes que o Duda Garbi tinha uma brincadeira, nostálgica em relação ao sala de redação, sempre dizendo que o sala de redação de antigamente é que era o bom. Se me perguntarem qual era o melhor sala de redação, o de antes ou o de agora, eu vou responder, não demagogicamente, eu vou responder fazendo uma comparação, uma analogia com o futebol. Se me perguntarem qual era o futebol melhor, o Brasil tricampeão de 70 ou o futebol de hoje? O futebol europeu de 50, 60 anos atrás ou o futebol de hoje? Eu respondo da seguinte maneira, diferentes, não tem melhor nem pior. Vou falar da seleção de 70. Rui Carlos Osterman estava lá em 70. Vou falar da seleção de 70. Clodoaldo matava no peito e levava uma semana para dar para o Gerson. O Gerson levava uma semana para entregar para o Rivelino. O Rivelino levava mais uma semana para entregar para o Tostão. Mas era um time maravilhoso. 25 anos da Copa de 70 do título, levaram o Zagallo na televisão para um programa especial e começaram a passar os lances, da Copa de 70, e aí o Zagallo disse, para aí, tá errado, todo mundo caiu na gargalhada porque não estava errado, o Zagallo estranhou aquele ritmo de 1970, 25 anos depois, então não tem melhor nem pior no futebol, diferentes, não tem melhor nem pior no sala de redação, épocas diferentes, é isso, Zé.
Professor, o senhor pediu o Lauro, quando foi contratado pela IBS, o senhor disse, olha, não bota ele no programa. Eu conheço esse agropastoril.
Não, pelo contrário. Eu já o conhecia, já o respeitava. E acabamos trabalhando juntos. E acho que fomos felizes juntos. Isso é importante. Em rádio, em qualquer atividade jornalística pública, o importante é o reconhecimento das pessoas. De saber que a gente estava no lugar certo, no momento certo, e que a gente fez daquela certeza verdadeiramente o modo de se relacionar. Isso era muito importante, era muito decisivo até. E eu acho que eu e o Lauro, em momentos diferentes e por razões bem diversas, marcamos a nossa presença e marcamos exatamente a nossa certeza.
Rui, Lauro, Santana e outros tantos do sala. Eu acho que isso que o senhor falou de chegar ao público, agradar ao público, fica materializado quando o sala de redação ganha as ruas. Passa a ser um programa quase que de auditório, não frequentemente, mas com alguma frequência que ele não tinha até 1987, quando o senhor estava até por sair do sala para assumir a secretaria. E o sala de redação dos 60 anos da rádio, ele ganhou a Praça da Alfândega num dia de programação da rádio. E a partir dali se viu que o sala merecia, periodicamente,
exatamente,
sair do estúdio para ganhar o público, que já tinha ganho como programa de rádio. Sala de redação fora do estúdio.
O Sala de Redação tem uma grande honra de estar aqui com os senhores hoje na Praça da Alfândega, nessa extensão do nosso calçadão, num lugar apropriado para uma manifestação desse tipo.
O Largo dos Medeiros, que a pregerice do povo apelidou, professor, carinhosamente.
Carinhosamente.
Nada de vulgaridade. Largo da M, porque andavam também os desocupados por ali, aqueles não tinham emprego, então estavam na própria.
Sim.
Então, ali no Largo começou o Sala de Redação.
Ali?
Porque ali se debatia o futebol.
É verdade.
No Largo, que por essas coisas da cidade que nós queremos resgatar agora, desapareceu o Largo no seu debate do futebol, do turf também. E hoje o Largo dos Medeiros está aqui. O Largo dos Medeiros é o Sala de Redação.
Tá certo.
O povo ganhou o Sala, professor.
É.
Vocês, tu, o Lauro, os demais participantes, o Santana, Cláudio Cabral, Kenny Braga e outros tantos, os que estão hoje, eles são personagens populares, personalidades populares.
É, o rádio tem essa qualidade, né? O rádio chega muito perto das pessoas, tão perto das pessoas que quase se confunde com elas. E isso exatamente é a grande qualidade do rádio e de quem sabe lidar com o rádio. O rádio tem que ter respeito por ele, e tendo respeito, ele é maravilhoso.
Lauro Quadros, muito obrigado, eu, como ouvinte do Sala, fã de vocês dois, de antes do Sala, talvez, ter proporcionado esse reencontro. Se vocês estiveram no Sala de Redação durante anos, eu quero dizer que eu estou num lugar dos mais nobres de Porto Alegre em todos os tempos, a sala do professor Rui Carlos Osterman, e ouvindo o Lauro Quadros, que está na sua sala. Então, muito obrigado, Lauro. Professor, obrigado pela acolhida aqui.
Ora, por favor.
E muito obrigado por tudo aquilo que vocês fizeram pela nossa cultura futebolística e pelo cinquentão, guri, Sala de Redação.
É verdade, eu fico muito grato por isso. É um reconhecimento a todos os meus colegas que trabalharam, que foram empenhados e que efetivamente tiveram talento para passar por esse período difícil, às vezes, mas que necessariamente teve uma enorme contribuição pessoal. Rica, pessoal. Isso é inesquecível. Isso é da nossa formação. Isso é cada um de nós.
Parabéns pelos 50 anos, Lauro.
Olha, Zé Alberto, eu quero fazer um pedido para ti nesse final. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Qual é o pedido? Por favor, por favor, por favor, quando o Sala de Redação completar 100 anos, convide Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros, tá, Zé?
Mais do que convite, uma intimação. Vai fazer 100 anos e nós estaremos aqui. Volto na sala do professor.
É o que se espera, é o que se espera.
Falaremos do céu, mas falaremos, tá?
Sala de Redação, 50 anos. Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, por muito tempo, os dois maiores comentaristas do Rio Grande do Sul em todos os tempos, conviveram e fizeram a história deste programa cinquentenário.